Bíblia. Em Marcos 8, 34 a 38. Feche seus olhos um pouco aí. Feche seus olhos. Comece a orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos nesse momento para aquelas pessoas que estão enfermas. Tem muitas pessoas doentes nesse tempo, Pai. Eu coloco a Maria Eduarda diante do Senhor, que está ali na UPA agora. Tire toda a dor, toda a enfermidade na vida da tua filha. Seja com o Breno, que está ali, meu Pai, também enfermo. Sare o teu servo. Onde tiver alguém, ou pai da nossa igreja, doente, enfermo, traz a cura agora, Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio que está com alguma dor, que tem algum problema de saúde agora, em nome de Jesus, doença, bate em retirada agora. Nós declaramos, no nome poderoso de Jesus, que o sangue de Jesus agora, o sangue de Jesus agora, esteja sobre a tua vida, sarando, curando, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema da nossa palavra é o valor de uma alma para Deus. Em João 8,34 diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. É só isso mesmo. Nós te louvamos por essa palavra, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar. Ó, sabemos, ó Pai, que às vezes acostumamos com o pregador, acostumamos com o mesmo local, acostumamos com a igreja, com o prédio e com as coisas, mas uma coisa é certa, é que a palavra do Senhor sempre ela é viva e edificante. E não volta vazia, meu Deus. E que a palavra dessa noite complete no coração tudo aquilo que precisamos. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? O valor de uma alma para Deus. Você já perguntou quanto que vale? Eu acho que a irmã Rita conhece uma canção, talvez outras pessoas, talvez a Simone também, mas eu me lembro só um pedacinho de uma música que diz assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nenhum dinheiro do mundo. É assim? Olha só. Nada pode pagar. Simone, você sabe dessa? Você lembra dessa? Não. Não, você é mais jovem que a gente. É necessário. Quanto custa a sua alma? Quanto custa a alma de uma pessoa? O valor dessa alma para Deus tem um preço. Um preço que o homem não pode somar, não pode medir. Muitas vezes nós colocamos preço nas pessoas, não é verdade? Estamos classificando a importância das pessoas, estamos descartando coisas preciosas que são importantes para Deus. Quantas vezes nós olhamos para alguém ou para alguma pessoa e falamos assim: esse aí já era, não tem jeito. Olhamos para uma alma e falamos assim: coitado, não tem mais jeito, está no final, olha lá na rua, jogado. Então nós classificamos as pessoas, né, pela importância às vezes dela, e muitas vezes estamos descartando coisas preciosas que são importantes para Deus. E se tem alguém, se tem algo tão importante para Deus, eu quero falar para você: Deus não valoriza todos esses patrimônios que você vê, prédios, carros, recursos humanos. Se tem alguém, se tem algo mais valioso que Deus tem, somos nós. É a pessoa do ser humano. Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer por nós. Então, o bem mais precioso que Deus tem é a raça humana. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: você é o ser mais importante para Deus. Eita glória! Teve um casal ali que até falei: olha, é para Deus, calma. Você é o ser mais importante que tem para Deus. Você não sabe o quanto que você é amado. Eu fico imaginando quando eu começo a ler a respeito do valor que eu tenho, que nós temos para Deus, e tem hora que eu fico pensando, por quê? Que, principalmente na época da juventude, né? Ali dos 14, 13 anos para cima, já hoje está mais cedo, né? As paixões, né? Tem gente que sofre tanto por uma pessoa, por um Rebeca ou por uma Rebeca, que ele acha que ele não, nem olhou para mim, eu vou morrer, não vai morrer. Ele acha que ele é a pessoa mais desprezada, ele acha que ele não tem valor porque alguém um dia falou não para ele, porque um dia alguém não reconheceu, aí ele acha que ele é um ser que não tem valor algum. É engano da nossa mente, é engano humano, porque você tem um grande valor. Se você soubesse o quanto que Deus te ama, você não tinha problema de ausência de amor. Você não tinha problema de viver pelos cantos, morrendo, porque ninguém me ama, ó céus, ó terra, por que que eu sou abandonado? Por que que ninguém olha para mim? Você tem um Deus que olha para você, que ama você, que zela por você, e você é o bem mais precioso que Ele tem. Já pensou sobre isso? Já pensou quanto, Fábio, o que você é querido por Deus e amado? Sabe, Deus olha para você e fala assim: olha, eu tenho você como a menina dos meus olhos. O que é isso, pastor? Menina dos olhos? Nunca ouvi, eu não sou menina. Não, espera aí. Dentro dos nossos olhos tem uma pelezinha bem fininha que chama meninas dos olhos. E ela é protegida por esses pelinhos aqui, ó. E quando você fecha o olho rapidão, vem um cisco, o que você faz? Protege as meninas dos olhos. Então, quando vem algo para te atacar, Deus, ó, te protege rapidamente. Porque Ele te ama como as meninas dos olhos dEle. Você é amado, você é preciosa, você é precioso. Deus te ama, você é valioso, você tem um valor imensurável. É o amor de Deus pela sua vida. Se eu fechar a Bíblia agora, tomar a ceia, nós estamos bem. Não é verdade? Mas tem mais, calma aí. Está só na introdução ainda. Então, olha só. O que nós fazemos muitas vezes? Nós gostamos, às vezes, de dar presente para as pessoas, né? E nós queremos dar sempre algo maior que o nosso orçamento, principalmente quando é para as pessoas que nós gostamos muito, né? Às vezes você quer dar para sua mãe aquela panela de pressão, clac, né? A melhor, não sei se é a melhor, mas é a mais antiga, né? Aí você quer dar para a sua... Para a mãe não é mais panela, não. Agora quer celular, né? Você quer dar um presente bom para o seu pai, aquela caixa de ferramenta, a melhor. Você quer dar para os seus filhos as melhores roupas. Você quer dar para as pessoas que você ama presentes caros, que às vezes você faz dívida e fica até apertado. Para quê? Para abençoar e ver aquela pessoa que você ama feliz. Pai e mãe é dono de fazer isso, né? De dar para o filho, às vezes nem pode. Não é assim, Cláudia? Mas dá, porque quer ver o filho feliz, porque ele ama o filho. Porém, pior do que classificar as pessoas é julgá-las segundo a nossa justiça própria. Às vezes nós presenteamos quem nós valorizamos por algum motivo. Eu amo tanto você, porque você tem algumas coisas e você é querido meu. Mas tem a outra questão, pior do que isso, de classificar as pessoas segundo o que elas são, tem alguma importância, é julgá-las segundo a nossa própria justiça. Onde muitas vezes falamos assim, eu não vou gastar tempo com fulano, né, nem com ciclano, pois eu não quero perder o meu tempo. Talvez nós já chegamos a falar isso. Eu não vou gastar mais tempo com aquela pessoa. Eu já falei tanto para ela. Eu já levei ela. Eu já paguei para ela no encontro. Eu já não fiz isso. Eu fiz aquilo outro. Eu não vou perder tempo com fulano, com ciclano, porque ela não quer saber de nada. Espera aí. Isso é eu que coloco, e você que coloca. Ah, eu já fiz. Isso é justiça própria. Eu já fiz tanto. Você já imaginou se Deus pensasse assim de nós? Porque todo dia nós erramos. Se Deus desistisse de nós porque nós erramos hoje, erramos amanhã, erramos depois, e se Deus olhasse para nós e falasse assim, ah, chega. Chega. Não quero mais nem ouvir vocês. Não, Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você é precioso para Ele. Independente do seu problema, independente do seu pecado, independente da sua deficiência. Então eu posso pecar? Eu estou falando independente do seu pecado, não para você viver pecando. É diferente. É diferente. Porque quando eu entendo também que eu sou amado por Deus, quando eu entendo que eu sou valioso para o Senhor, o que é que eu faço quando eu amo alguém? Eu honro. Então nós como igreja que amamos ao Senhor, que somos amados por Ele, e sei que sou amado por esse Deus, o que é que eu faço? Eu vou honrar esse Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e eu passo então a honrar esse Deus. Honre a esse Deus que te ama. Você é precioso. As pessoas que estão à sua volta é preciosa. Não existe ninguém, enquanto estiver vivo, ninguém é desprezado, ninguém é desprezível para o Senhor. Enquanto estiver vivo tem chance, enquanto estiver vivo tem oportunidade, enquanto o cara respirar lá nos aparelhos da UTI, tem uma oportunidade dele ser restaurado, dele ser salvo, dele ser ir para o céu com o Senhor Jesus. Amém? Então não desista de ninguém. Não desista. Porque um dia eu e você também estávamos na UTI da vida, e Deus não desistiu de você. É ou não é verdade? Ou você acha que você era melhor do que os outros? Não. A Bíblia diz que não tem nenhum homem bom sequer. Quando Deus olha para o homem, Ele não olha para uma turma de pessoas e classifica alguém. Deus não amou só um pouco de gente. Deus amou o mundo. Deus amou todos. Você é precioso, diga amém. Você é amado por Deus, diga amém. Quando eu sou amado, quando eu entendo o valor que tem uma pessoa, eu vou entender o que Deus diz. Primeiro ponto: os fortes cuidam dos fracos. Pessoas são importantes para Deus. Pessoas são o bem mais precioso que Deus tem. Então quando você olha para um ser humano, olhe para ele com compaixão. Não olhe para uma pessoa com dó, meu irmão. Dó não é de Deus, não. Deus nunca teve dó de ninguém. Dó é um sentimento egoísta. mas compaixão, o sentimento de me colocar no lugar do outro. Quando Deus teve compaixão de nós, sabe o que Ele fez? Ele se colocou lá no meu lugar, na cruz do Calvário. Aquela cruz era minha e sua. Mas quando Ele olhou para mim, para você, e me amou de tal maneira, Ele teve compaixão de nós e falou: você, filho amado e filha, eu não quero você lá, eu vou lá no seu lugar, porque eu me compadeci de vós. Isso é compaixão. Então, quando eu olho para as pessoas, para o ser humano que está do meu lado, você hoje que está bem, que Jesus restaurou o seu casamento, restaurou a sua vida, restaurou a sua juventude, restaurou os seus sonhos, hoje você é feliz, hoje você dá glória a Deus, ou você participa de tantas coisas boas que Deus te dá, aí você olha para o outro e fala assim: ixi, passa de largo, não, está fedendo, não encosta de mim, não. Você vai estar desvalorizando aquilo que Deus mais ama, que é pessoas, independente da situação que ele está. Essa semana Deus falou conosco aqui em Romanos, capítulo 14, capítulo 15 de Romanos. Coloca para nós aí o 14, olha só o que diz o capítulo 14 de Romanos. Romanos 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Próximo. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. O próximo. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Coloca lá no 15, capítulo 15. Quase igual que Paulo está falando aqui. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha que texto, gente. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Olha, o pecado que estava em nós caiu sobre Cristo. Insultações que era para mim caiu sobre Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. E quem nós éramos? A Bíblia diz que Ele nos amou nos nossos delitos e pecados. Muitas vezes nós colocamos para a pessoa: se você fizer para mim, eu faço para você. Se você me ama, prova que me ama. E Deus falou assim: eu vou provar o meu amor por vocês, sendo vocês ainda pecadores. Você não precisa fazer nada para eu te amar. Só o fato de eu ter criado você, eu amo vocês. Olha que maravilha, Cláudio. Quanto que você é amado, cara? Olha que maravilha. Quanto que Deus te ama, me ama. Quanto que Deus ama o bebum, o drogado, aquele que está lá na praça caído. Deus ama ele. Deus ama ele. E aí você pergunta assim: por que que ele está lá então? Por que que ele está lá, Cláudio? Porque é escolha. Conversando com o Cláudio e o Pedro ontem, nós tivemos um discipulado de quase uma hora ou mais dentro do carro. E o Cláudio fez uma pergunta, falou assim: pastor, tem um cara aí na internet que ele mora na rua, mas ele cita a Bíblia, ele fala com tanto conhecimento. Quem já viu esse cara? Que pinta numa tela. E ele fala: Gênesis começou com a letra N e O, e tal, tal, tal. E lá o Pentateuco, foi Moisés que escreveu. E lá em Gênesis, lá em Apocalipse, porque o Gênesis é o Alfa, o Apocalipse é o Ômega, é o princípio, é o vinho. Ele fala assim, sem nada. Mas mora na rua, mendigo, alcoólatra, drogado. E o cara falou, perguntou: por quê? Eu falei: porque falta uma coisa. Ele não entendeu quanto que ele é amado por Deus. Ele só tem conhecimento para falar.
Ele só sabe de coisas, de informações. E só informação não é o suficiente. Eu preciso entender o quanto que eu sou amado por Deus. Então, quando eu entendo isso, aí a decisão é pessoal. Agora eu entendo o quanto eu sou amado. Então, quando eu entendo, eu decido, então, a não viver mais aquilo. Agora eu quero viver uma vida com Cristo. Agora eu entendo que Deus não me criou simplesmente para viver alguns anos aqui na Terra, mas Deus me formou, me amou, me regenerou para que eu possa viver eternamente na glória com Ele. Isso é o maior valor. Olha o quanto que você é valioso, irmã Maria Eunice. Quanto que a senhora é amada? A senhora está sendo preparada para morar com Cristo na glória. Eita, o noivo espera. Você vai andar com Cristo em ruas de ouro. E aí a Bíblia vem e fala em Romanos: olha, então nós precisamos valorizar. Vivemos em uma comunidade, por isso estamos constantemente envolvidos com pessoas que têm mais fé em outras, com menos fé. A regra de ouro do líder que influencia é não acusar as pessoas e investir naqueles que querem crescer. Isso é verdade. Eu sempre digo aqui, eu não quero que ninguém saia, eu não quero que excluir ninguém, eu não quero que ninguém fique para trás. Porém, eu quero investir em pessoas que querem crescer. O meu maior sonho é ver aqui, isso que nós vimos aqui hoje, homens se colocando à disposição, homens de honra, mulheres fazendo com a Rede Kids, trabalhando, jovens, adolescentes aí, mulheres trabalhando com a Rede Kids, a Eli junto com a Priscila, o Jonathan com esses meninos, trabalhando com os teens, outros trabalhando com os kids, dizendo assim: são valiosos esses teens, são valiosas essas crianças, esses homens são valiosos, essas mulheres são mulheres de valor, vamos fazer, vamos crescer, vamos andar junto. Mas precisa querer. Eu falo uma frase que eu já ouvi de outros também: anda comigo, você vai até para o céu, né? Irmão, isso aqui que você está vendo não é efeito de fumaça daqui, não. É fumaça lá, está caindo aqui, ó. É do céu. Já está até meu nariz entupindo. Então presta atenção. Eu faço uma pergunta para você: até quando eu devo investir em pessoas? Até quando? Você já pensou? Mas pastor, essa pessoa deu trabalho demais, não quer mais. Bom, se ela não quer, tudo bem. Deixa ela pensar um pouco ali. Não desista dela. Continue orando por ela. Mas sabe qual que é o teto para você parar de investir nas pessoas? Fala qual, pastor? O teto é Cristo. O teto é Jesus. Quando você entender que Ele é o teto, que você vai fazer, bom, até agora sim, agora eu cheguei ao nível de investir em vidas. Tem gente que às vezes não entende você, irmão. Tem irmãos aqui que ele paga preço por pessoas, ele não está nem aí, ele gasta, ele investe dinheiro, ele investe tempo. E às vezes tem gente que fala para ele assim: irmão, para com isso. Esse cara, irmão, eu sei o quanto que eu fui amado, eu sei o quanto de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus me tirou, e eu não posso ficar sem empregar, eu não posso ficar sem ajudar ninguém, porque eu sei de onde que Deus me tirou. E o teto para esse irmão é Cristo. Está entendendo? Quando você entende de onde Deus te tirou, quem é você, quando que Deus te valorizar, você não servindo para quase nada, segundo o seu pensamento, mas Deus tirou você lá de baixo e falou assim: você é precioso, eu te amo. Então você vai olhar para o seu semelhante e falar assim: não importa se ele é fraco, eu vou ajudar. Ah, porque eu sou forte, ajuda o fraco então. O nosso maior exemplo de entrega, quem é? Jesus. O seu corpo foi partido por nós, o seu sangue foi derramado. O maior exemplo de entrega por alguém é Jesus Cristo. Então, quando nós amadurecermos nisso, nós vamos aprender a cuidar e proteger dos mais novos e investir tempo com eles. Mas temos que tomar um cuidado da codependência. O que é isso? O que é codependência? Do sossegado, salvo. E o que mais? Salvo, sossegado, esqueci o resto, e sentado. Ah, não, deixa que a Elis faz para mim. O Jonathan faz. O obreiro. E nunca faz. Esse é o codependente. Sempre dependendo de alguém. Não. Porque eu entendo que o cara também começa a se posicionar. E um dos motivos que nós temos visto aqui, notado, que teve pessoas que deixou a comunhão da nossa igreja, da PIM Imperial, que saíram da nossa igreja, simplesmente não é porque não tinha ajuda, ou porque não era amada, simplesmente porque não queriam crescer, e querem continuar dependentes de tudo, né? A palavra diz assim, ó, faça aliança, nós temos falado sobre aliança todo tempo, faça aliança com o seu discipulado, faça aliança no seu casamento, casem-se, se ajeitem, se arrumem, façam parte de discipulados. E os fracos dizem, eu não posso, me custa caro. As pessoas falam assim, eu não vou, pastor. Está tarde, maturidade. Não, meu Deus, domingo, não vou. Eita, todo domingo eu estou perdendo um tempo da minha tarde. Eu queria tanto assistir o futebol que no domingo. Custa caro. Eu queria tanto assistir o Palmeiras ser campeão na quarta-feira. Então eu não vou na célula. Vou ficar assistindo futebol. Amém. São escolhas. Ei, não estou pedindo para você parar nada. Estou pedindo para você parar e pensar. Quais são as escolhas que você tem tomado? Os fracos dizem, não posso, me custa caro. Prefiro depender da boa vontade. A palavra diz, ide, pregai o evangelho. E os fracos dizem, eu não posso, me custa o que não tenho. Prefiro depender do pastor, do discipulador, do líder para fazer isso. Pastor, discipulador, lá perto de cá tem uma pessoa assim, mas está sedenta de Jesus, eu tinha que ir lá pregar para ele. Querido, é você, Deus colocou você lá para pregar para ele. Não, pastor, tem que ser o senhor. Tem que ser o líder de célula. Não é. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E os fracos dizem, eu não posso. Me custa entregar um pouco que tenho, que é valioso. Prefiro depender das migalhas de relacionamento com Deus. Sabe, Deus está dizendo assim, entrega o teu caminho, que eu tenho coisas muito maiores que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram. Mas o fraco diz, não, eu quero viver só isso aqui mesmo. Só aqui, tá bom, uma cura aí que o Senhor orar, eu for curado. Não quero nada, não quero compromisso com Deus. Sabe, tem gente assim. Eu quero ir uma vez por mês lá no culto. Ah, fui no culto hoje, agora eu posso ficar. Agora sim, lavei a alma. Posso ficar 30 dias agora sem ir lá no culto. Ah, e Deus está falando assim, eu tenho um banquete para você. Você está experimentando só da migalhinha. Mas o fraco vai falar assim, custa caro. Por isso que o texto que nós lemos aqui, ele fala que Jesus começa dizendo assim, olha, chama a multidão, seus discípulos, se alguém quiser vir após mim. Olha o que Deus fala. Quando eu quero crescer mais em Deus, Fábio, quando eu quero crescer mais em Deus, tem algo aqui, tem uma chave aqui para nós. Ele diz assim: olha, quem quiser crescer mais, aproveitar, desfrutar do melhor de Deus, começa, sabe com o quê? Negue-se a si mesmo. Custa caro negar a si mesmo. Que preço que é. Deixa eu viver a minha vida de prazer, pastor. Eu estou falando isso aqui, não, é a Bíblia, irmãos. Jesus fala isso. Jesus chama a multidão de sempre falar assim: precisa negar a si mesmo. Quando eu nego a mim mesmo, porque daí eu já não estou controlando mais a minha vida. Agora eu tenho um Deus que controla a minha vida. Agora eu não faço o que eu quero, agora eu faço o que Deus quer. Entendeu? É andar uma pessoa que entende que é valorizada, que é amada por Deus. Ela fala: poxa, eu quero ser cuidado por esse Deus. Ele toma a cruz e segue ao Senhor. Vamos para frente. Você vai virar a página. Você nunca vai virar a página de sua vida se não obedecer. Não vai. Você pode fazer o que quiser, plantar bananeira. O caminho de virar a página na sua vida vem pelo caminho da obediência. Não tem outra forma. Você pode querer ser bonzinho, querer ser o franciscano. Você precisa andar na obediência. Essa obediência não é obediência ao seu pastor, não, simplesmente. Não. Porque é impossível você ser obediente ao seu discipulador, ao seu líder e a mim, se você não for primeiro obediente a Deus. É uma arrogância. É uma mentira. Eu só obedeço a Deus, pastor. Ninguém manda na minha vida. Opa, irmão. Quem honra a Deus, honra o ser humano. Quem honra a Deus, honra pessoas. Quem honra e ama a Deus, ama pessoas. Quem honra a Deus, honra a vida de muitas pessoas. Cumpre com a sua palavra. É obediente. Vira a página. Uma das coisas que nos custou caro foi a mudança de nossa mentalidade no discipulado. Sabíamos que precisava de um discipulado mais profundo e transformador, e isso iria nos custar tempo de qualidade uns com os outros. Os elementos essenciais do discipulado são a palavra de Deus, transparência e prestação de conta, mas isso custou muito caro para muitas pessoas. Quando nós mudamos a forma de trabalho para um crescimento, para um amadurecimento, essa mudança teve, agora você vai ter que ler Bíblia, agora você vai ter que estudar, ouvir mais a Deus, custou caro, muitos não suportaram esse nível de relacionamento, e alguns caíram para distanciamento. Mas eu e você estamos aqui nessa noite para dizer: eu quero crescer na palavra, eu quero crescer na comunhão, eu quero crescer com essa igreja. Essa igreja que valoriza pessoas, que ama vidas. Segundo, a lei do respeito. Pessoas são importantes para Deus e precisamos respeitar. A primeira prova que estamos julgando as pessoas e que temos enraizado em nós é a justiça própria. Não estou sendo tratado como merecia. Você sabia que isso é justiça própria? Ai, estão me tratando assim, eu não mereço isso, eu mereço. Exemplo, quando Pedro tentou desviar Jesus do seu propósito sacrificial, então ele repreendeu e disse: para isso eu vim, e você não sabe os seus limites, e colocar limites? Senhor, tu não vai não, porque eu não vou deixar. Opa, calma aí, Pedro. Eu vim para esse propósito. Eu vim para o propósito de morrer naquela cruz por você. E você sabe os seus limites? Pessoas de valor, que entende que é amado por Deus, que tem um grande valor, ele sabe também onde ele vai, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Olha só, a pessoa aquisciente. Quem é essa pessoa aquisciente? Sente culpa ou sente controlado por outros e não consegue impor limites, não consegue dizer não. O não faz parte de crescimento, irmão.
quando seu pai, quando sua mãe falou não para você, ela estava cuidando de você. Você não entendeu na época. Quando o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, sei lá, alguém na sua vida, que fala na sua vida e fala assim, não, ele está cuidando, está fazendo você crescer. O não faz parte de nós crescermos, Jaqueline. Ah, tá bom, não, eu não posso falar não, eu não posso falar não, fale não. É a pessoa que se sente, a pessoa insensível, impõe limite para a responsabilidade do amor, e não consegue dizer sim, no sentido de afirmar e valorizar a outra pessoa. Tem essa pessoa na igreja? Tem? Né? Não consegue dizer sim, mas sempre quer algo em troca. Pessoa controladora, que de forma agressiva ou manipuladora invade os limites alheio e não consegue ouvir não. Hã? Tem gente que não consegue falar não, e outros não conseguem ouvir o não. É duas coisas ruins. Tem gente que quando ouve ainda não de Deus, ele já sai da igreja. Mas o ainda não, não é não. Tem um momento, Deus teve até a hora, está falando para você, ainda não, calma um pouquinho. Vai chegar o seu momento. Pastor, mas está demorando demais. Aprenda a falar não e aprenda a ouvir não. Isso é importante, você crescer em limites saudáveis. Nem tão insensível e controlador, nem eficiente e esquivo. Ande cheio do Espírito Santo, com limites saudáveis. Pessoas que são trabalhadas pelo Espírito Santo, ela consegue falar não, ela consegue ouvir não, ela consegue falar o sim no momento certo. Ela não manipula ninguém, ela não põe limites. Eu só faço se você fazer para mim. Essas pessoas que ofertaram, que vieram aqui, a gente ora para que Deus dê em dobro, e Deus é, Ele vai honrar mesmo, mas Ele não é por causa disso. Eu não dizimo, eu não oferto porque, ai, aí Deus vai me dar, não, é por causa disso, por causa de gratidão, porque antes de eu ser alguma coisa, Deus já tinha me dado, Deus já tinha dado para você. Deus é quem julga as suas escolhas. Versículo 35. Pessoas são importantes para Deus. Diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. O 36. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Talvez você tenha pensado que esse ano foi um ano de comparar pessoas na igreja, talvez seu pastor, seu obreiro. De repente teve um momento que até pensou em desprezar, ou até desprezou o seu líder, ou alguém assim, ou até um irmãozinho que está do seu lado. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Não despreze aquilo que Deus aprovou. Não despreze aquilo que Deus aprovou, pois você pode estar indo contra o próprio Deus. Em Atos, se eu não me engano, a conversão de Paulo foi no capítulo 9, de Atos 9. E Deus, ele entra em contato com um camarada chamado Ananias. E ele fala: Ananias, levanta e vai na rua esquerda, na rua tal, direita, não sei, esquerda não, vamos para a direita mesmo. E lá tem um homem, numa casa assim, e ele está cego e tal, e é o Paulo, e ele fala assim: opa, esse camarada aí matando igreja, arrastando crente na rua, o senhor quer que eu vou orar por ele? Se ele fosse cuiabano, eu falo assim: prantei, né? Ele falou: não, senhor, esse cara é malvado, ele mata crente, ele taca fogo nas igrejas. Paulo fazia isso. Aí sabe o que, é que Deus fala para Ananias? Esse homem que você está falando que ele é tudo isso, para mim ele vai ser um vaso de honra. Eu vou usá-lo poderosamente. Ele vai pregar nos quatro cantos desse mundo, porque eu os chamei, eu os escolhi. Quem era? Pro Ananias, o Paulo era um assassino. Talvez nós olhamos para a pessoa e vemos só o defeito dela, porque nós conseguimos enxergar isso mesmo. Aí é que onde eu compreendo quando Jesus fala assim: antes de você olhar o cisco do irmão, olha que você tem um arqueiro no seu olho, uma coluna no seu olho, e você está enxergando um cisquinho no outro lá, cuidado! Porque aquilo que você está falando que não presta, que não sabe isso, que não sabe falar, que não sabe cantar, que não sabe pregar, que não sabe fazer não sei o quê, que não sabe fazer aquilo outro, talvez é você que está com problema, não é ele. Porque Deus escolheu ele como Deus escolheu Paulo. Ananias não conseguia enxergar isso, mas Deus falou assim: eu vou fazer daquele homem um grande homem, você vai ver o que eu vou fazer na vida do Paulo. Vai lá orar por ele. Deus vai levar você para orar pessoas que você nem queria. E de repente aquela pessoa vai ser o seu líder lá na frente. É assim. Atos capítulo 10. Se eu não me engano, a história de Cornélio. Pedro tem a visão com um monte de bicho. Deus fala assim: levanta e coma. Senhor, jamais coisas impuras eu vou colocar na minha boca. Pedro, não diga o que é impuro, aquilo que eu purifiquei. Levanta e coma. Por três vezes Pedro teve a visão, um terraço, dormindo. De repente, quando ele acorda, tem uns homens lá na porta: olha, é para o senhor ir lá em tal lugar, tem o Cornélio, um homem que orava e dava esmola, e orava todos os dias, mas não era salvo. E aí Pedro vai lá e fala do amor de Jesus. Aquele homem se converte, toda a sua casa, seus servos, seus empregados se converteram, e aquele homem tornou-se bênção na mão de Deus. Mas na visão do discípulo Pedro, era impuro. Ei, pessoas são preciosas. Olhe para pessoas que você anda dentro do ônibus, que de manhã cedo, quando ele levantar o braço, a suvaqueira no seu nariz. Não despreze não, irmão. Talvez é aquele ali. Se você falar do amor de Deus, você vai ver o quanto que esse cara vai ser bênção na sua vida, na vida da igreja, na vida de outras pessoas. Porque de manhã cedo é cruel quem anda de ônibus, hein? Meu Deus. À tarde então, né, Pedro Lucas? Quando volta, é pior um pouco, né? Todo mundo vem suado. Mas o que eu quero dizer com isso? Romanos 8, 31, 34 diz. Romanos 8. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ei, você é escolhido de Deus. Ninguém pode tentar contra a sua vida. É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ninguém tem direito de condenar você, porque é Deus que te justifica. Ninguém pode nada contra você, porque é Deus quem cuida de você.
você é valioso, você é precioso, você tem um valor, irmão, você é valioso em nome de Jesus. Uma das coisas mais preciosas é você saber o quanto que você é cuidado por Deus. Cuidado. Quando nós julgamos nossas lideranças, julgamos as pessoas. Lembra de Arão e Miriam? Arão e Miriam condenaram, julgaram Moisés por algumas coisas. Tornaram leprosos, doentes, insensíveis. Sabe por quê? Falando mal. Cuidado quando você fala mal do seu semelhante. Olha só, vou ler isso aqui para você. Uma das coisas que aprendi logo cedo na minha vida é cuidar do que eu falo. Se não tem nada para dizer, não diga idiotices. Logo aprendi que as pessoas usam o que falamos para nos acusar e nos manipular. E é verdade. É ou não é? Por isso que a Bíblia fala, refreia a boca. Quem domina a sua língua, domina todo o resto. Seja apto para ouvir e tardio para falar. Antes de falar, opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir. Obreiro, pastor, fulano falou que o senhor disse isso, é verdade? Sabe o que acontece? Você ouve alguma coisa ali, dali para frente você já vai embora, e com raiva do pastor, com raiva do líder, e não procurou saber, foi isso mesmo? Às vezes eu nem estou sabendo, e aconteceu coisa, eu falo assim, mas eu não estou sabendo. Pois é. Então, as pessoas podem usar as palavras nossas para nos manipular. Tem pessoas que ele tem uma memória de elefante. Você sabia que o elefante é a memória mais, né, Brão? Não esquece das coisas, né? O elefante não esquece, não. Tem um pastor que prega para casar e diz que mulher tem memória de elefante. Mulher, na hora da discussão, vai lembrar de coisa de 10 anos atrás que você negou para ela. Vai falar, lembra aquele dia? Eu queria tomar aquele picolé e você não parou lá. Aquele pão, aquele bolo de arroz, né, amor? Até hoje eu ouço esse bolo de arroz, tem 13 anos isso. Ah, foi do Caleb? Tem 8 anos. Depois eu conto essa história. As pessoas são importantes para Deus. E o Deus protege. Diga amém. Deus protege você. Que dará o homem em troca de sua alma? Nada. Pois ela é de Deus. E não adianta fazer escolhas erradas e esperar a aprovação do Pai. As almas valem mais do que todo mundo. E Deus é quem vai julgar vivos e mortos. Você nunca vai virar a página da sua vida se não aprender o valor do ser humano para Deus. O amor de Deus é incondicional, é ágape. Você quer esse amor? Você quer esse amor? Esse é o amor de Deus. Fique em pé nesse momento, vamos orar. Em 1 Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a alma pelo